no Ar, um podcast da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
Olá! Este é o podcast Filarmônica no Ar, um programa realizado pelo Instituto Cultural Filarmônica. Esta temporada tem o oferecimento da Aliança Energia.
Neste ano, estamos fazendo uma viagem sonora pela história da orquestra. Eu sou Ana Kobayashi, arquivista da Filarmônica.
E eu sou Rafael Alberto, percussionista principal da orquestra, e juntos estamos apresentando essa jornada para vocês. Já estamos no quinto programa desta temporada e praticamente no meio de nossa história. Se ainda não escutou os episódios anteriores, corra lá para ouvir e compartilhar com seus amigos e familiares.
No episódio anterior, conversamos sobre a fase inicial da Orquestra Romântica e a importância de Beethoven para o surgimento desse período. Na época, não era possível compreender a magnitude de seus efeitos sobre a história da música.
Falamos também sobre outros dois compositores revolucionários, Berlioz e Liszt. Suas contribuições produziram um enorme impacto na orquestra em si, e este é um tema que muito nos interessa nesta temporada do Filarmônica no Ar.
Berlioz expandiu a orquestra tanto em número quanto na diversidade de instrumentos. Ele foi fundamental para transformar a forma como o som era pensado, introduzindo a ideia de uma composição baseada em timbres, muito semelhante a uma paleta de cores que compõe um quadro.
Já Liszt foi uma figura que se assemelha à forma como concebemos o artista dos dias de hoje, globalizado e múltiplo. Foi um exímio pianista, compositor e regente. Por causa de suas viagens e de seu contato com quase todos os compositores vivos da época, Liszt reunia muitas influências musicais em sua produção, seja como compositor ou intérprete.
E agora, vamos ao episódio de hoje, o segundo de nossa trilogia sobre a Orquestra Romântica. Conversaremos com Yara Kasnok, professora do Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista. Ela nos ajudará a contar como foi este tão produtivo período da história da música.
Yara, seja muito bem-vinda ao podcast Filarmônica no Ar. Muito obrigado por topar nosso convite.
Eu que agradeço muitíssimo o convite. Para mim é um prazer, uma honra.
Bem, vamos lá. No episódio anterior, nós já falamos um bocado sobre Berlioz. Mas dada a sua importância para o desenvolvimento orquestral, eu gostaria de retomar a conversa sobre a Orquestra Romântica a partir dele. Porém, desta vez pela perspectiva de dois tratados de orquestração da época. Um escrito justamente por ele, Berlioz, e o outro por Rimsky-Korsakov. O que você poderia nos falar sobre eles?
O Tratado de Instrumentação e Orquestração do Berlioz, né, ele fala que a arte da instrumentação é a arte de colorir. Ele é muito francês, a arte de colorir a melodia, o ritmo, a harmonia, todas as combinações, né? Porque uma flauta vai fazer a sétima do acorde lá no agudo, e não uma viola ali no meio, né? Então, ele está já trabalhando com esta qualidade de som que depois vai ser cada vez mais desenvolvida, que é uma personalidade timbrística que, de uma certa maneira, se descola da obrigação de ser, antes de tudo, melodia ou harmonia. É como se o timbre começasse a ganhar uma autonomia que vai cada vez mais ser desenvolvida. E o que a gente já tinha lá no classicismo, esta melodia é para flauta, não é para oboé e não é para violino. Ali a gente já tinha essa consciência. Mas o francês vai pegar essa ideia do colorir, vai perguntar, entre aspas, para cada instrumento assim, qual é a sua natureza melódica? Qual é a natureza rítmica? Que tipo de timbre uma flauta pode me dar, que é só a flauta? Então, parece que o compositor vai antes ouvir o timbre e aí pensar como ele vai distribuir a situação melódica, a situação harmônica. Claro que esta grande orquestra também só vai ser possível porque nós estamos com salas grandes. E a sonoridade dessa orquestra romântica, ela é muito envolvente em termos de como ela chega para o ouvinte. Isso que eu acho muito bonito, né? Porque parece que a orquestra clássica, ela fala de frente para você, né? A sonoridade vem antes, direta, assim, pum! Orquestra romântica já toma todo o espaço. Se você pensar depois, você já vai ter uma ideia de sonoridade massiva, não necessariamente forte, mas assim, densa na presença, como se fosse um vapor, né, de água que vem com tudo e que te envolve. Então, também ligado a essa sonoridade, esse aumento e diversificação dos instrumentos, porque aí a gente vai ter, nossa senhora, tanto para o agudo quanto para o grave, inúmeros instrumentos, oficialmente, não ocasionalmente. E assim, o piccolo, nossa senhora, nem se fala, o piccolo é da orquestra, né? Não é assim, ocasionalmente, como ainda era na orquestra de Beethoven. Então, a gente abriu para os extremos e intensificou as combinações também, ao mesmo tempo em que especializou cada um dos timbres.
Bom, e temos também Rimsky-Korsakov, que é uma referência quando se trata de orquestração e instrumentação. Quais eram as ideias dele?
Veja, esse tratado do Berlioz foi um marco porque todos os instrumentos já estavam ou já estavam sendo consolidados nos seus novos formatos, né? Então é interessante ver que daí surgem vários tratados, vários. A gente cita e a gente estuda geralmente o Berlioz e depois o Rimsky. Aí é uma coisa minha como professora. Os melhores livros de harmonia são escritos por compositores. Os trabalhos que eles dão para os alunos são todos plenos de musicalidade. Então, assim, tem outros tratadistas maravilhosos que são científica ou metodologicamente muito minuciosos e corretos, mas, assim, vamos direto para quem fala de música. Então, a gente vai para o Berlioz e vai para o Korsakov, né? E aí, o Korsakov também fala uma coisa muito bonita, que orquestrar é criar. E a gente não ensina como uma pessoa pode criar, a gente ensina uma técnica. Se ela vai ser alguém criativo ou criador, se ele vai ser um compositor, aí é outro papo, eu ensino a técnica. O Korsakov fala exatamente a mesma coisa, que orquestrar é criar. E com isso, ele está dizendo uma coisa: eu crio junto com a minha obra o som da orquestra. Ele está falando, você vai criar o som que você quer. Isso, para mim, é decisivo e vale para sempre. O criador, o compositor, ele chega no âmago da criação do som. É o que o Korsakov está dizendo, né? Já no final desse século XIX. E que as pessoas ouviram e continuam desenvolvendo essa ideia. Ele fala, você vai criar a orquestra de acordo com os seus objetivos musicais. Isso, para mim, é muito importante. E, claro, ligado a essa nova ideia do que é o organismo orquestra. Não é mais um bloco dividido em pequenos bloquinhos de jeito nenhum, sabe? O som está para ser construído. As fusões, os amálgamas vão acontecer a partir das intenções dos compositores, sabe? E isso a gente vê um Tchaikovsky fazendo uma orquestra que você ouve e você fala assim, este é Tchaikovsky, não pode ser mais nenhum outro. E esta personalização, então, do som orquestral é uma característica desse segundo momento do romantismo. E como a gente chega a perceber isso? Frequentando concertos, né?
Sim, exatamente. É uma experiência que, por mais que esteja descrita nos livros, precisa ser vivida e ouvida.
E, neste aspecto, é uma coisa muito importante a gente se lembrar que nós nunca vamos prescindir de concertos ao vivo. Nunca. A gente não pode esquecer que a gente não ouve só com os ouvidos, né? Que o corpo inteiro recebe isso e que as qualidades orquestrais que cada período ou que cada repertório desenvolve, te envolve de uma certa maneira.
Estamos ouvindo um trecho da abertura A Grande Páscoa Russa, de Rimsky-Korsakov. Ela foi composta em 1888, em memória de Mussorgsky e Borodin, os quais, juntos, faziam parte de um grupo de compositores russos chamado Grupo dos Cinco. Ouvindo o Filarmônica no Ar, uma realização do Instituto Cultural Filarmônica. Esta temporada conta com o oferecimento da Aliança Energia, uma empresa que acredita que a arte é a energia que transforma o mundo.
Esta temporada tem o mesmo tema da série Fora de Série, que é a Orquestra no Tempo. O segundo concerto sobre a Orquestra Romântica acontece no dia 3 de julho, às 18 horas. Assista a transmissão ao vivo no canal da Filarmônica no YouTube e pela Rede Minas.
Acesse a nossa linha do tempo e nossa playlist. Lá você poderá ver e ouvir tudo o que estamos falando aqui. Os links estão na descrição deste podcast.
E agora voltamos com Yara Kasnok e nosso papo sobre a Orquestra Romântica. Yara, ampliando um pouco o tema de nossa conversa, eu gostaria de falar sobre a cabeça pensante do compositor romântico. Em sua opinião, quais eram as motivações que os levavam a expandir a música em várias dimensões?
O que é o ideário romântico em termos de música como linguagem? É a música que fala a partir do momento em que as palavras não são mais capazes de expressar o meu mundo interno. Para o homem clássico, que fala um discurso direto para você, não tem este dilema. O que a poesia e a literatura falam dão conta de um mundo interno. Para o romântico não dá mais. O romântico vai ver na música justamente aquele momento em que a palavra é pequena para o tamanho ou para a intensidade do meu sentimento e da minha vivência. Então a gente pode pegar o Schopenhauer mesmo e muito da filosofia alemã dizendo exatamente isso. Orquestra romântica não quer falar nitidamente assim, olha, aqui está o primeiro tema e geralmente ele vai ser apresentado nas cordas e depois o segundo tema geralmente vai ser apresentado pelas madeiras. Não, a orquestra romântica vai esfumaçar essa nitidez, né, que a gente tinha, e quando vai falar especificamente um timbre, não quer dizer que ele seja hierarquicamente superior a outros. Todos os instrumentos vão compartilhar da mesma hierarquia na orquestra romântica. Dependendo do trabalho do compositor, né, as ideias principais podem estar lá na tuba, podem estar no trombone, não precisa estar mais no que era tradicionalmente o lugar de destaque da orquestra. E essa sonoridade imprecisa, muitas vezes, porque o grau de fusão e de amálgama, né, é muito intenso. Você perde o pé, você fala assim, meu, isso aqui, puxa vida, parece um órgão quase. São as fusões das madeiras. Então, não ter a nitidez também dos timbres, por meio deste trabalho todo de amálgamas, né, de combinações timbrísticas, é uma característica dessa ideia de o meu pensamento não precisa mais ser absolutamente racional, eu não tenho que ver as coisas nitidamente como eu queria no iluminismo, né? Por isso, a luz trazendo a identificação de todas as coisas que eu estou ouvindo. Não. Tematicamente, uma sinfonia de Tchaikovsky, qual é o tema principal de uma sinfonia? Tem tantos. Uma sinfonia de Mahler. A hierarquia de jogos temáticos vai depender de cada obra. Assim como o trabalho de timbres, de naipes, quem está com a ideia principal, Então, acho muito bonito a gente pensar nesse todo de contexto, de ideário, de desejos, do que está acontecendo naquele século XIX.
Situe-se.
Olá, sou José Soares, regente assistente da Filarmônica, e eu tô aqui para trazer um pouco de história para ajudar você a compreender melhor os episódios. Entramos na segunda metade do século XIX e as transformações passam a acontecer em um ritmo cada vez mais rápido. Uma espécie de caixa de Pandora é aberta, desde os meios de comunicação com a invenção do telefone até a própria ciência com a emblemática postulação de Darwin e sua teoria da origem das espécies. É um mundo, sobretudo europeu, que está consolidando as bases da sociedade que muitos países vivem hoje, com suas estruturas de governança baseadas na alternância de poder e participação da população. E nisso tudo, o já independente e jovem país Brasil enfrenta sua primeira guerra contra um país estrangeiro na violenta Guerra do Uruguai. Ao mesmo tempo, começamos a vislumbrar um desenvolvimento interno nas manifestações artísticas com a inauguração dos Teatros São Pedro em Porto Alegre e do Teatro da Paz em Belém. Ora, mas por que falar de teatros? Assim como a teoria de Darwin e a invenção do telefone, são marcos civilizatórios, ou seja, símbolos de um cenário social de uma época que nas artes tinha a ópera e o balé e a própria música sinfônica, não podendo deixar de mencionar que nesse mesmo período foi fundada a Orquestra Filarmônica de Berlim. Bom, mas aí já são muitas outras histórias. Obrigado e nos vemos nos próximos episódios.
Yara, não podemos falar sobre a orquestra romântica sem pensar em Tchaikovsky, né? Especialmente em sua segunda fase, ele compôs suas grandes obras que impactaram a história da música e deixaram um legado. Como você descreveria a contribuição dele especificamente para a orquestra?
Olha, costumeiramente eles dividem os estudiosos, né? Duas fases dele mesmo. A fase madura, como você falou, a partir da quarta sinfonia, especialmente, que aí ele pisa no acelerador mesmo em relação à orquestração, né? Ele constrói esse som que o Korsakov está falando. Já tínhamos um grande holofote nesse todo da orquestra, nessa abertura para muitos outros instrumentos e timbres. Tá. Agora, é como se ele pegasse um spot assim, bom, agora a ideia principal e a ideia só melódica, vamos dizer, vai estar só com oboés ou só com primeiros e segundos violinos. Ele abre para a orquestra a possibilidade quase da gente pensar em música de câmara, eu acho, que é o que depois o Mahler vai fazer. Ele vai fazer várias orquestras dentro de uma grande. O Tchaikovsky já está fazendo isso. Além, claro, de realçar timbres que a gente jamais imaginou que acontecesse. Para mim, é como se ele furasse a orquestra, sabe? Com luzes. Então, você tem uma luz geral na sua sala, e aí, de repente, o spot ou o close é com vocês. Depois, aí o close vai lá para o fundo, com as harpas. Depois, aí o close volta para frente. Então, ele está com uma câmera móvel em termos de ouvido, assim. E esta mobilidade a gente aprendeu com ele também. A ideia também dessa orquestra romântica que é difusa na sua sonoridade, eu acho que o Tchaikovsky desenvolve muito bem. Mas como ele, na Sexta Sinfonia, ele trabalha também com sons que a gente não discrimina. Você sente a presença, mas você não discrimina exatamente que intervalo é aquele, que instrumentos são aqueles que estão fazendo aquela sonoridade. Eu vejo a orquestração do Tchaikovsky muito investindo nesta ideia de a gente passar por um ouvido que pressente, confirma a existência, mas muitas vezes não consegue nomear, né? Isso é um passo muito, muito importante.
Yara, que conversa boa essa que nós tivemos. Muito obrigado por compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento e seu olhar sobre a música de concerto.
Eu que agradeço e parabenizo esse trabalho, porque quanto mais a gente puder mostrar o que esse mundo da música de concerto traz para as pessoas, mais a gente ajuda a vida comum, cotidiana de todo mundo, vislumbrar o belo, vislumbrar o melhor, vislumbrar melhores tempos. Então é muito importante, a gente está investindo na esperança de um país melhor, de um país mais justo, mais solidário, né? E que valorize a vida, que é isso que a gente faz.
Estamos ouvindo o quarto movimento da Sinfonia número 6 em Si menor, conhecida como Patética, composta em 1893 por Tchaikovsky. Observe a identidade marcante de suas orquestrações. Ela te lembra alguma outra música do compositor?
Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Aproveite e entre na sua plataforma de podcasts e siga o Filarmônica no ar. Assim, você será notificado sobre os nossos lançamentos e ficará conectado com a gente. Aliás, compartilhe com seus familiares e amigos. Em nosso próximo encontro, teremos nosso diretor artístico e regente titular, Fábio Mechetti, para falar sobre Wagner, Mahler e Richard Strauss, compositores da fase final do romantismo, também chamado de romantismo tardio.
A programação completa da Filarmônica você encontra no nosso site filarmônica.art.br. E para ficar por dentro de tudo o que a gente faz, é só seguir o @filarmônicamg no Facebook e no Instagram.
Neste episódio, ouvimos trechos de Haroldo na Itália, Opus 16, de Berlioz, executada pela Filarmônica de Nova York e regida por Leonard Bernstein. Abertura A Grande Páscoa Russa, Opus 36, de Rimsky-Korsakov, executada pela Filarmônica de Viena e regida por Seiji Ozawa. Sinfonia número 6, Patética, Opus 74, de Tchaikovsky, executada pela Filarmônica de Berlim e regida por Herbert von Karajan. Sinfonia número 4, Opus 36, de Tchaikovsky, executada pela Filarmônica de Minas Gerais e regida por Fábio Mechetti.
Este foi o Filarmônica no Ar. Roteiro e apresentação de Rafael Alberto e finalização de som de Ariel Henrique. Participação de Ana Kobayashi e José Soares. A convidada deste episódio foi Yara Kasnok. Esta temporada do podcast Filarmônica no Ar é apresentada pelo Ministério do Turismo, Governo de Minas Gerais e Aliança Energia, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Realização: Instituto Cultural Filarmônica, Secretaria Estadual de Cultura e Turismo, Governo do Estado de Minas Gerais, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.